DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha. Hoje em destaque, edições regionais do Jornal de Angola estão debaixo de críticas, enaltecem o governo e não mostram a realidade local.
Exalta mais figuras governativas que as verdadeiras realidades sociais. Há problemas sérios no AMBO, no BIE, mas essas questões não são tratadas ainda nesse jornal.
Banco Mundial cancela apoio de 265 milhões de euros à Tanzânia por causa das políticas misóginas do presidente John Magalufi. Vamos ainda ouvir certos de êxitos da editora de música africana Lusáfrica. Faz 30 anos e lançou artistas como a rainha da morna Cesária Évora. Não perca mais à frente na emissão desta sexta-feira, 15 de novembro. O Jornal de Angola está desde o mês de maio a lançar títulos regionais. O diário quer refletir a realidade local, que não encontra espaço na versão generalista. Mas o modelo de expansão deste meio do Estado está a ser alvo de críticas. Muitos angolanos consideram que o processo é igual ao da Rádio Nacional de Angola, cujas estações municipais visam reforçar a presença do governo e não a quantidade e qualidade da informação. A partir do AMBO, José Adalberto.
Até o momento foram lançados 12 títulos dos 3 previstos para a região centro-sul do país. Já estão nas bancas os jornais Planalto, que abarca as províncias do Uambo e Bié, e Ventos do Sul, que cobre as províncias da Huila, Cunene, Namibe e Quando-Cubango. E estão na Forja, outros títulos para as províncias de Benguela e Kwanza Sul. Ocupam espaços deixados por alguns periódicos regionais publicados nesta região, como o Semanário Cruzeiro do Sul, Shela Press e Correio do Sul, que sucumbiram por dificuldades financeiras e falta de incentivos estatais. O ativista cívico José Domingos, do Conselho das Organizações da Sociedade Civil do AMBO, considera que os novos jornais são uma iniciativa louvável, mas critica o trabalho feito até agora pelo Planalto, dedicado ao AMBO e ao BIE.
É bem-vindo, mas tenho a dizer que ainda não reflete as nossas expectativas. Temos estado a notar que exalta mais figuras governativas que as verdadeiras realidades sociais. Há problemas sérios no AMBO, no BIE, mas essas questões não são tratadas ainda nesse jornal.
Para Bento Gungi, professor do ensino primário no AMBO, o surgimento do Planalto é uma mais-valia para a informação e educação dos cidadãos. O docente espera que o lançamento deste jornal seja acompanhado pelos incentivos que devem ser dados pelo Estado às iniciativas privadas neste setor.
Talvez com essa abertura do jornal Planalto vamos começar. Mas falando propriamente do incentivo que o Estado devia dar para o surgimento de canais privados, pensamos que ainda não há nada.
Já para Lucrécia dos Santos, também professora do ensino primário no município do Cuma, no AMBO, a divulgação de informações locais através de rádios comunitárias e outros meios de comunicação social é indispensável no atual contexto angolano.
A informação local é assim um pouquinho encurtada, é na verdade uma informação muito fechada. Se houvesse mais abertura neste campo, creio que seria uma mais-valia para as comunidades rurais, principalmente, porque eles estariam informados e saberiam um pouco mais daquilo que acontece na nossa terra. Se houvesse mais rádios ou mais jornais que falassem de coisas locais, sairíamos a ganhar.
Memória Kulika, coordenador da organização não-governamental Horizonte Mídia de Angola, que se dedica à promoção do pluralismo nos meios de comunicação social, considera que o Estado angolano deveria estender a mão às iniciativas privadas nas províncias.
O Estado habituou as pessoas a ouvirem só de si as próprias opiniões. O Estado afugentou as pessoas singulares a entrar para a área de comunicação durante esses 43 anos de independência. E um Estado que afugenta as próprias pessoas, quando precisa, tem que criar políticas para buscá-las, lhes dar coragem para participarem. Porque neste momento, cada um está a perguntar: será que se eu entrar não terei problema?
DW, José Adalberto.
Sobre este tema, perguntámos no Facebook como avalia a imprensa do seu país. Ao meu lado tenho Maria João Pinto. Olá, bom dia. Já há comentários.
Bom dia, já há muitos comentários. Lubizek, do distrito de Xemba, em Moçambique, diz-nos: o trabalho da imprensa aqui no meu país é de elogiar porque se dedicam rigorosamente à busca de acontecimentos para manter o cidadão informado, mas falta verdade e liberdade na imprensa moçambicana porque reside medo nos jornalistas de trazer a verdade ao povo. Quando o assunto é sobre o governo, as notícias são muito censuradas. Eu acho que a imprensa moçambicana e angolana vivem a mesma situação. E Neman Suleiman deixa-nos o seguinte comentário. Na imprensa em Moçambique, de todas as encomendas que transmite, a da meteorologia é a única verdadeira.
Obrigado, Maria João. Voltaremos daqui a pouco a dar a palavra aos nossos ouvintes. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O governo angolano vai apertar o cerco à corrupção. Foi aprovada em Conselho de Ministros a nova lei dos contratos públicos. A medida visa reforçar o combate aos subornos na administração. O presidente João Lourenço aprovou ainda o novo estatuto orgânico do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas. A estrutura do organismo ficará mais dinâmica e proativa, com o objetivo de apoiar a iniciativa empresarial privada. João Lourenço é defensor do aumento da produção interna para diminuir importações e travar a dívida pública. A organização não-governamental Human Rights Watch exigiu à Angola a suspensão imediata da deportação de migrantes da República Democrática do Congo. A ONG quer o início de uma investigação aos alegados abusos por parte das forças angolanas. Num comunicado, a organização acusa as autoridades de expulsar 400 mil pessoas em outubro, no seguimento da Operação Transparência, uma iniciativa do governo para combater a exploração ilegal de diamantes. O presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, só vai marcar uma nova data para as eleições legislativas quando todos os guineenses com mais de 18 anos estiverem recenseados. O anúncio foi feito pelo próprio presidente no Aeroporto Internacional de Bissau, quando chegava de uma visita de 24 horas à Nigéria. O chefe de Estado voltou a descartar qualquer possibilidade de fazer eleições no domingo, 18 de novembro. A União Europeia e a Guiné-Bissau rubricaram um novo acordo de pesca para navios europeus operarem em águas territoriais guineenses. A assinatura do pacto aconteceu depois de 6 rondas negociais. O anúncio foi feito ontem pela ministra das Pescas. Adiato Nandigna avança que a União Europeia pagará 15,6 milhões de euros anuais durante 5 anos, mais 6 milhões do que no anterior acordo.
DW África. Deutsche Welle.
Na Tanzânia, as políticas em matéria de costumes têm sido endurecidas desde a eleição do presidente John Magufuli em 2015. A gota de água para o Banco Mundial foi a expulsão de adolescentes grávidas das escolas. A instituição financeira decidiu cancelar um empréstimo no valor de 265 milhões de euros. A Dinamarca também congelou uma doação de quase 9 milhões. A Tanzânia caminha para um regime autoritário, é o que diz Mwesiga Barego, analista político e membro do Comitê Central do principal partido da oposição, o CADEMA. Isto não é um pequeno assunto, é um tema grave. É algo que acontece há 2 ou 3 anos, desde que o governo chegou ao poder em 2015. Há muitos casos de violação da Constituição e dos direitos humanos. Se isto continuar, a Tanzânia vai deixar de ser democrática para tornar-se num Estado repressivo e autoritário. As escolas da Tanzânia, desde a segunda metade do século passado, têm uma política velada de expulsão de alunas grávidas. Com a eleição de Magufuli, essa política tornou-se um hábito. Estima-se que haja 1,5 milhões de jovens afetadas pela medida na Tanzânia. Os 275 milhões de euros que o Banco Mundial não vai atribuir ao país destinavam-se à promoção da educação e representavam uma parte substancial da ajuda que a instituição sediada em Washington previa atribuir à Tanzânia este ano. Numa declaração enviada à estação de televisão norte-americana CNN, aquela instituição financeira justificou o cancelamento da ajuda, dizendo que a proibição da ida de jovens à escola tem um impacto extremamente prejudicial nas gerações atuais e futuras. A liberdade de expressão é outro tema tabu na Tanzânia, onde dizer o que se pensa pode significar ir parar à prisão. Foi o que aconteceu a Zito Kabwe, um membro do partido opositor ACT, quando questionou o governo sobre o envolvimento de autoridades policiais na morte de dezenas de cidadãos no noroeste do país. John Eshe, deputado daquela força política, lança duras críticas. Não aceitamos que o governo não admita ser questionado, que quando alguém dá informações sobre um problema seja ameaçado. Quer dizer ao Zito para não se demover. Os tanzanianos deveriam entender que estamos a passar por um tempo difícil que temos de superar. Não é a primeira vez que o governo da Tanzânia é alvo de críticas. No início deste mês, um alto cargo do executivo anunciou o lançamento de uma campanha contra a comunidade gay. Acusado de homofobia por dezenas de organizações, Paul Makonda, comissário regional para Dar es Salaam, disse isto. Para os defensores dos direitos humanos e para países onde a homossexualidade é legal, devem entender que, como nação, temos as nossas próprias leis, constituição e normas. Quando tomamos as nossas próprias decisões, não interfiram. Se acha que ser gay é um direito, leve-o para o seu país. Eu gostaria de pedir às nações onde a homossexualidade é legal para entender que, em Dar es Salaam, ser gay não é um direito, é uma ofensa criminal.
DW Cultura.
Foi há 30 anos que o cabo-verdiano José da Silva fundou em Paris a editora de música Luz África. Na altura começou pela divulgação da Rainha da Morna, Cesária Évora, mas a editora não ficou por aqui e realizou sonhos de outros artistas, como nos conta Brahma Daram.
Os 30 anos da Luz África, editora da Cesária Évora, resumem-se na descoberta dos grandes nomes da música africana e nas grandes produções da música moderna que se faz do continente africano para o mundo. Quando José da Silva, que trabalhava na construção de caminhos de ferro em Paris, decidiu investir todo o que tinha para mudar a vida de uma jovem cabo-verdiana, apelidada por Rainha de Morna, e que aparentava ter enormes dificuldades na vida, que via cantar justamente num bar, ela não tinha a noção da ponte que estaria a construir na mudança de paradigma da música urbana que se fazia no continente africano e a sua consequente internacionalização.
Lusáfrica foi fundado por um acaso, porque eu nunca pensei em criar uma etiqueta. Eu estava a ajudar uma cantora, que é Cesária Évora, e quando gravamos esse disco, que era mais destinado a vender nas comunidades, durante as festas que nós íamos com ela, a pessoa que fazia a capa do disco me disse: olha, tens que pôr nome de uma etiqueta. Eu inventei esse nome, Lusáfrica, no momento.
O sucesso do primeiro disco da Cesária Évora, intitulado A Diva dos Pés Descalços, editado em 1988, despertou a necessidade de fazer um trabalho mais sério com os talentos africanos. Daí que José da Silva criou o primeiro escritório da Luz África, na capital de França, que empregava apenas uma pessoa. Na altura, Paris era centro das grandes produções da música africana. A Cesária Évora foi a pedra angular do edifício que rapidamente se estendeu por África, tendo lançado os álbuns de artistas cabo-verdianos, como Norberto Tavares, e estendeu-se depois a artistas de topo, como Pierre Handenge, do Gabão, e o Boubacar Traoré, do Mali. Em 1990 e em 1995, a Luso África produziu álbuns do criador de hits do Gabão, Oliver Ngoma, com a ajuda de Mano Lima, de Cabo Verde. Músicas de Oliver Ngoma foram grandes sucessos em África. Chegaram às mãos de José da Silva vários pedidos de jovens com talentos à procura de uma oportunidade. A Luz África chegou mesmo a produzir até 15 álbuns por ano de artistas de África, das Caraíbas e da América Latina. Em 2000, a Luz África adquiriu os direitos de dois dos míticos álbuns do cantor angolano Bonga, que estavam completamente desaparecidos. Os dois discos, Angola 72 e Angola 74, foram reeditados em Roterdão, na Holanda. Esse casamento nunca mais acabou com um dos nomes mais conhecidos da música de Angola, o Cota Bonga. A editora continua a cultivar, com sucesso, as carreiras de jovens artistas, como as cabo-verdianas Elida Almeida e a Lucy Bella, que lançou este ano o seu primeiro álbum com o título Laço Umbilical. Lucy Bella disse à DW África que a Luz África realizou o seu sonho.
Da minha parte, sempre tive o sonho de um dia gravar o meu primeiro disco e fazer turnês pela Europa e pisar grandes palcos também, de levar a música de Cabo Verde em frente. Então a Luz África fez isso tudo por mim.
A discografia descreve a interpretação da Lucy Bella como arrebatadora, servida por uma voz brutal, confirmada pela DW África.
Minha dor na boca verde, mas também na bom amor. Já minha solmanha rocha nua, minha criolinha mar azul.
Brahma Darami, DW.
DW Notícias.
Oito forças de paz da Organização das Nações Unidas e 12 soldados congoleses foram mortos numa operação contra uma milícia rebelde no leste da República Democrática do Congo. A informação foi avançada pelo Conselho de Segurança da ONU. Trata-se da maior perda de capacetes azuis na República Democrática do Congo desde a morte de 15 soldados há um ano. Theresa May não se vai demitir. A primeira-ministra britânica garantiu que se mantém em funções. Numa conferência de imprensa na residência oficial em Downing Street, May afirmou que o rascunho do acordo aprovado pelo governo em relação ao Brexit é do interesse nacional. No entanto, dois ministros e outros membros de segunda linha do governo demitiram-se em desagrado com o texto que regula o processo de saída do Reino Unido da União Europeia. A chanceler alemã Angela Merkel participou hoje num debate público em Chemnitz. Esta localidade alemã foi palco de desfiles neonazis e de extrema-direita após a morte em agosto de um homem de 35 anos. O crime terá sido perpetrado por dois refugiados. A chanceler tem sido acusada de contribuir para o aumento da insegurança ao acolher mais de 1 milhão de requerentes de asilo em 2 anos. O líder norte-coreano Kim Jong-un diz que testou com eficácia uma nova arma de alta tecnologia. A informação é avançada por uma agência de notícias sul-coreana que cita a imprensa estatal de Pyongyang. A arma testada não foi especificada. Este anúncio acontece após rondas de negociações para demover a Coreia do Norte do fabrico de armamento nuclear. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda não se pronunciou sobre o novo teste. As autoridades dos Estados Unidos informaram que há cerca de 300 pessoas desaparecidas devido ao incêndio em Paradise, na Califórnia. Pelo menos 56 pessoas morreram. O presidente norte-americano vai visitar aquele estado amanhã.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recordo a pergunta do dia. Dá nota positiva à imprensa do seu país? Maria João, mais comentários?
Sim, continuam a chegar muitas opiniões. Por exemplo, Hélio Reno Sal, natural de Maganja da Costa, residente em Maputo, considera que a imprensa moçambicana está mergulhada num ambiente de trabalho menos imparcial, visto que são obrigados a falar de conteúdos que só permeiam o partido no poder. No caso de uma sociedade de notícias estar envolvida numa edição de críticas, esse editor é ameaçado de morte por desconhecidos, pondo em causa o bom trabalho dos profissionais de comunicação social, perdendo assim a qualidade dos debates em Moçambique. Salimo António Augusto escreve apenas para dar nota negativa à imprensa no seu país. Já Lafo Baldé diz que no seu país, a Guiné-Bissau, a imprensa ganhou uma nova realidade. E David Monjane dá nota positiva à imprensa, mas sublinha, tem mais desafios para estar bem organizada. Estou a falar de televisões e jornais moçambicanos que ainda mergulham nas propagandas do partido Frelimo. E continuamos a receber muitas respostas à pergunta que colocámos na emissão da noite desta quinta-feira. Será que Angola está a mostrar ingratidão ao deportar congoleses? Recordando que a organização Human Rights Watch defendeu ontem a suspensão imediata da deportação dos refugiados da República Democrática do Congo. Sitoy Gaspar escreve: nenhum país é uma ilha, uma nação sempre precisou, precisa ou precisará de uma outra para se manter em certos aspectos, por isso devemos ser ponderados nas nossas atitudes, principalmente em assuntos que envolvem nações. Isaac Costa diz: eles querem diamantes? Se no Congo têm, por que é que a RDC não dá ao seu povo? Se eles estão à procura de melhores condições de vida, Organizem-se, congoleses, apela este ouvinte. E Francisco Alexandre de Carvalho escreve: estamos a organizar o nosso país. Se o resto está desorganizado, não é culpa de Angola nem dos angolanos. Quem quiser viver em Angola, que se legaliza.
Obrigado, Maria João. Agradeço também aos nossos ouvintes pelas participações. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Visite também o nosso Facebook DW Português para a África. Chega assim ao fim o nosso jornal. Obrigado por ter estado desse lado. Não perca mais logo a emissão da noite. Tenha um bom dia e um bom fim de semana.